Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
A nossa entrevista é com a artista plástica e designer Erika Mizutani. A Erika, que é uma artista paulista que hoje mora em São José dos Campos. Prazer falar com você, Erika.
Oi, o prazer é meu.
Erika, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do começo do teu trabalho, né? Você é uma artista jovem ainda, eu queria que você falasse logo do comecinho. Quais foram as influências? Tem alguns artistas que você tem como referência no teu trabalho?
Então, eu trabalhava em São Paulo com arte gráfica, né? Especificamente em revistas. E até então nunca tinha voltado mais para esse lado artístico, pintar, de usar as tintas e tal. Eu tive uma opção de vida, assim, de sair de São Paulo, porque eu tenho filhos pequenos e nesse tempo que eu passei longe da cidade, eu comecei a fazer outras coisas. Comecei a pintar, comecei a procurar outras coisas para fazer, me desse mais prazer, né? Foi assim que tudo começou. Eu sempre gostei muito de arte, assim, das manifestações, assim, várias, desde dança, né, pintura, música. Então, isso ajudou bastante. Porque meu pai, ele é artista também. Ele é publicitário, mas ele é artista, por exemplo, sabe? Minha mãe é artista plástica, isso influenciou.
Além dessa influência em casa, digamos assim, existem artistas que você admira e que de alguma maneira você acha que tem, entre aspas, uma pincelada pode ser notada no teu trabalho como artista plástica?
Tem um artista que se chama Gustavo Klimt, que eu não sei muito bem se ele é irlandês, mas ele é um artista assim, que eu sou apaixonada. A Frida Kahlo, que é uma artista mexicana, também gosto muito dela. Ela tem assim, influências até orientais também. Inclusive, eu tenho bastante influência oriental no meu trabalho.
Uhum.
Eu gosto muito de pesquisar artistas japoneses, chineses. Eles têm uma delicadeza assim, que eu acho maravilhosa, sabe?
Erika, a gente vê uma exuberância de cores nas tuas telas, né? Se aproxima até bastante até da própria Frida Kahlo, né? Eu gostaria que você falasse a respeito disso. É uma primeira fase de trabalho, na verdade, que você está explorando mais as cores, ou isso a gente podia ver até no teu trabalho como artista gráfica?
Influencia bastante as cores que ela usa, porque assim, a Frida, ela, independente dela retratar a tristeza, a beleza, independente do que ela quer passar, ela sempre passa com muitas cores, umas cores muito vibrantes. Mesmo quando ela passa, quer passar alguma coisa assim triste, ela usa cores alegres, isso que eu acho interessante. E no meu trabalho, eu busco isso, eu busco passar essa coisa gostosa que tem a tinta, a cor, que transmite sensações intensas, né? E ao mesmo tempo, independente do que eu quero, se eu quero passar alguma coisa triste, alguma coisa feliz, ou algo assim, simplesmente só para apreciar de longe, de perto, eu acho que a cor é que toca mais assim, o coração da pessoa, sabe? Tanto que assim, tem gente que gosta do meu trabalho, algumas pessoas, mais pela cor do que pelo que realmente a obra está querendo dizer, entende?
Erika, eu queria que você comentasse particularmente, eu vi no site, no seu site, um dos quadros que exatamente retrata a Frida Kahlo junto com o Diego Rivera. E levemente existe um traço oriental nesse retrato dos dois, sobretudo os olhos, né, um pouco mais amendoados. É intencional isso? Faz parte daquelas influências que você estava dizendo de artistas ou mesmo da tua ascendência, né, já que você é descendente de japonesa e de brasileira, né?
Faz totalmente, assim, é proposital total. Desde que eu sou bem pequena, eu sempre tive uma mistura cultural muito grande, assim, dentro de casa, né? A minha mãe é brasileira, o meu pai é de descendência oriental, japonesa, e a babá que cuidava de mim, ela é de Vitória, Espírito Santo, né? Então, era uma mistura muito, assim, positiva, era muito gostoso, assim. Ela fazia, por exemplo, pratos japoneses, assim, da culinária, com um toque dela, sabe? Aquele toque capixaba, né? E eu fui crescendo nessa mistura. E eu acho que isso daí é uma coisa tão bonita que eu resolvi retratar também nos meus trabalhos. Então a mistura da Frida Kahlo, a coisa da mulata com kimono. Eu tenho também algumas telas que tem assim, essa mistura da japonesa com roupa de fitinha do Bonfim, do Senhor do Bonfim, sabe? Assim, é uma fase do meu trabalho que eu tive, que hoje, assim, eu ainda tenho um pouco, mas foi bem intenso há uns 2 anos atrás, estava bem intensa essa mistura.
Érica, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, a respeito da artista gráfica. Você trabalhou em diversas revistas e fazendo vários livros também. Algo dessa fase a gente nota no teu trabalho como artista plástica. Para quem que você trabalhou nessa época de artista gráfica? Era uma fase também interessante? Como foi esse processo seu como artista gráfica?
É uma fase que eu curti bastante, fiz muitos amigos, gostava muito. Trabalhei para revista de cinema, revista 7, trabalhei para editoras infantis. Assim, eu acho que todo artista ele tem um certo jogo de cintura, né? Às vezes você pega um livro para fazer com pouco recurso de imagem, de foto, então você tem que se virar com o que você tem. Isso é uma coisa que eu acho que foi muito legal para mim. Quando eu tinha assim, uma revista ou um livro para fazer que não tinha muita imagem, que a gente tinha que se virar. Então eu tinha que pegar e fazer uma colagem, tinha que criar algumas coisas. Era um trabalho interessante, eu acho que isso para mim era um diferencial até que eu tinha, né?
Érica, uma outra coisa, é diferente o processo de criação, no caso aí era, digamos, o teu talento, a tua criatividade era destinada para um determinado fim, né? Para um livro, para uma revista, com um propósito já específico. É muito diferente de criar assim e ter o teu processo criativo como artista plástica, onde você cria o que você quer?
Ah, é muito diferente. Por mais que você queira colocar o seu toque, né, assim, numa revista ou num material publicitário que seja, você tem que seguir alguns padrões. Alguns não, aliás, vários, né? Você tem que seguir, assim, para que público que vai ser, tem que fazer um estudo. Agora, quando você tem uma tela ou você tem um pedaço de argila na sua frente e você não pensa, assim, para quem vai ser ou se você precisa agradar alguém, eu acho que aquilo sim é totalmente a sua personalidade, vai se transformar como um filho seu, sabe? Eu conheço muitos artistas que têm telas e telas em branco em casa porque ficam preocupados com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas vão dizer. E eu acho isso muito triste, porque na verdade o trabalho do artista é fazer o que ele acha, o que ele sente. Eu acho que os melhores artistas são aqueles que retratam exatamente o que eles estão sentindo. Isso entra de novo a Frida Kahlo, porque ela nunca teve vergonha de expor e colocar nas suas pinturas o que ela sentia. E acabou ficando famosa por isso, acabou virando uma expressionista, isso que eu acho interessante.
Existe uma diferença no teu contato hoje com o público, com as pessoas que conhecem o teu trabalho, que vão a uma exposição? Esse contato é muito mais próximo. Você tem que tipo de retorno, Érica? Você já comentou a respeito, na verdade, das cores, que tem algumas pessoas que sentem muito impactadas e emocionadas com as cores que você coloca nos teus trabalhos. Como é a reação em geral com relação à tua obra?
Tem gente que ama e tem gente que não entende. Assim, não existe um meio termo, uma coisa meio, ah, até que é legal, sabe? Isso eu acho que é interessante, porque só pode ser um trabalho intenso. Porque se for um trabalho medíocre ou mais ou menos, eu acho que teriam respostas mais ou menos, sabe? Então, por exemplo, tem gente que já comprou 5 telas minhas. E tem gente que olha e fala, nossa, eu não consigo me acostumar com o seu estilo. Realmente ainda não me acostumei, ou seja, a pessoa quer dizer que não gostou, né? Mas tá com, não quer falar. Então, assim, geralmente são as pessoas um pouco mais tradicionais, né? Assim, as pessoas mais velhas e tal, que não conseguem se acostumar ou entender. Mas eu acho isso o máximo, eu acho que é da vivência mesmo, de cada um. Eu acho que tem que ter crítica, tem que ter crítica positiva, negativa. Mas assim, é legal, porque as pessoas que realmente gostam de verdade, existe uma empatia, né? Muito gostosa.
Érica, eu vi que você trabalha de alguma maneira também de forma conceitual. No teu site existe um conceito que eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, de liberdade cosmopolitropical. O que é essa liberdade? O que é esse conceito?
É aquela mistura que eu te falei, né? Das religiões, independente de ser a religião oriental ou seja qual for a cultura também, mas assim, a cultura, existe uma cultura mundial, né? Um sincretismo que misturou tudo numa panela só. E eu acho que isso retrata muito a liberdade, porque, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, principalmente aqui, né? Você tem o budista, você tem o espírita, e todos eles frequentando o mesmo lugar, dependendo de onde você está. Por exemplo, você está no cinema, você tem um religioso israelita do lado, do outro lado você tem uma pessoa que é de Umbanda. E aqui nesse país, parece que a gente tem essa liberdade, é um pouco maior do que em outros lugares, né? Por toda a história que a gente tem aqui. Então eu retrato como uma liberdade, como você se sentir bem, sem preconceito. É você poder andar na rua, você poder conversar, você poder expor, você poder andar com crucifixo, se você é católico, sem ninguém chegar para você e falar que é isso, que não é legal, etc. Então eu vejo como uma liberdade, como um lugar que a gente se sente livre para poder expor as nossas ideias. E é isso mais ou menos o que eu coloco na tela, né? É aquela mistura mesmo de sem preconceito, a quebra do preconceito. A pessoa acredita no que ela quer acreditar e tudo bem, que nem assim, eu coloquei três mulheres, assim, mulatas, de kimono e com leque, com a Nossa Senhora Aparecida no leque. Então é tudo bem, você olha pra tela, ela existe, ela tá ali, ninguém apedrejou. E isso não deixa de ser uma liberdade. A gente tá num país que eu posso expor, colocar essa tela na parede.
Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, sim, a respeito dos teus projetos. O que a Érica está fazendo agora e o que deve fazer em 2008? Alguma exposição, algo que você já esteja planejando, que já esteja quase para inaugurar? O que você anda fazendo?
Então, eu estou numa fase agora que é um pouco diferente daquelas japonesas que eu estava fazendo. Eu estou misturando agora, assim, se bem que o conceito de misturar os conceitos sempre vai existir. E eu estou misturando agora uma coisa meio... Aquele oriental, aqueles bonequinhos orientais que a gente via quando era criança, revistinha, mangá, misturando com uma coisa meio... Poderia dizer sinistra, uma cabra, alguma coisa assim. Porque está vindo uma onda agora que chama Toy Art. São bonequinhos bonitinhos, mas assim, que você vai olhar, ele é aquele malvado, tem sanguinho na mão, umas coisas meio macabras, mas que tá virando uma moda, né? E eu tô fazendo umas artes assim nas paredes e as pessoas estão achando legal, sabe? Tá falando, pô, que legal, lembra grafite, esses grafites de rua, mas uma coisa um pouquinho mais, não tão rabiscada, diria, né? E eu fiz umas telas, fiz uma parede que saiu na revista Viver Bem desse mês de março. E o pessoal tá gostando. Eu não tô deixando as minhas japonesinhas de lado, não. Eu tô apenas acrescentando um novo braço da minha arte. Que seria essa coisa um pouquinho mais grafite, meio pop. Tá tendo um retorno legal, assim, mais pelo público jovem, na faixa de 30 até 40, que entende que, né? Não é nem que entende, mas que vivenciou, que assistiu a desenhos animados japoneses, que lembra muito também, que se identifica. E eu estou fazendo isso agora. Agora, a exposição mesmo, por enquanto, ainda não tenho, assim, muito... Eu tenho que produzir um pouquinho mais de material para conseguir fazer uma exposição, porque eu pintei duas paredes e a parede não tem como levar. Tenho mais umas duas telas e talvez eu pinte uma parede de um café que abriu, que é um café meio moderno, assim, com um conceito diferente. Mas, por enquanto, eu tô assim, né?
Bem, Érica, foi um prazer conversar com você. Muito sucesso nessa tua nova trajetória, né? Quer dizer, essa trajetória mais ampla como artista plástica. Parabéns aí pelo trabalho. Eu queria que você deixasse o teu site, na verdade, para que as pessoas possam conhecer. Quem quiser ter a oportunidade de ver os teus trabalhos, qual é o teu site, Érica?
Antes de passar o site, eu queria dizer que ele está um pouquinho defasado. Preciso atualizá-lo. Então essa fase nova do mais pop toy art ainda não tem, mas fica aqui, o www.erica.com.br. Érica Mizutani, Mizutani, M-I-Z-U-T-A-N de navio I.
Foi um prazer realmente conversar com você, viu, Érica?
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.